comezou!
E aí, gente amiga, gente bonita, gente feia também, porque o mundo tem espaço para todo mundo. Podcast do Estante do Esporte chegando mais uma vez, dando aí o ar da graça no seu agregador de podcast ou onde quer que você esteja ouvindo. Toda semana estamos com episódio de futebol e também de automobilismo. A gente não para, Magrão, a gente trabalha demais. Hoje temos uma novidade muito breve aí, mas já para falar para vocês, aqui do meu lado esquerdo, o dono da coisa toda tá com a gente aqui. Como sempre, o cara não pode faltar, até porque ele que abre o escritório. Fernandão, tudo bem?
Tudo bem, Carlão. Tranquilo, preparado aí para entrevistar um mestre, um cara que tem aquela voz maravilhosa, melhor que a sua, hein?
Voz de veludo, né? E já que o Fernandão adiantou, eu já vou apresentar o nosso convidado. Camarada, se eu estiver errado, vai me corrigir. Mas já estou no Portal Terra, quando nem se sonhava aí streaming, transmissão via internet, etc. Já narrou o Campeonato Alemão por lá, porque eu já assisti, trabalhou na 105 FM, na Rádio Globo CBN. Atualmente, o camarada tem mais emprego, Fernandão, do que o pai do Cris, do que o Júlio. Ó, vou listar o que eu peguei aqui. O cara é narrador esportivo na Band News FM, apresenta telejornal na Rede TV, narrador da TVN Esportes com streaming, estudante de música eletrônica que eu sei, e ele é fifeiro nas horas vagas. Além de tudo, é um homem que pode desafiar o ministro e dizer o seguinte: sim, meretíssimo, eu sou ó do Borogodó, porque tá no nome, Marcelo do Ó. Tudo bem, meu querido?
E Carlão, tudo bem, que honra. Tudo bem, gente, Fernando, amigos, olha, uma honra, viu? Obrigado mesmo por essa apresentação. Tem muita coisa que a gente já fez por aí, né? Muito legal, um abraço a todos do Estante do Esporte. Muito legal estar com vocês aqui. Vamos conversar sobre futebol, sobre a nossa vida aí. Estou à disposição.
Marcelão entrou, já conversou com o seu Juarez. Depois você passa ali na Dona Cláudia, que ela vai te servir um cappuccino maroto, legal demais.
Adoro.
Aqui é o Fressatão, deixou pago para a rapaziada, ele que tá de chinelinho hoje. Fernando, antes da gente brincar com o Marcelo, conversar, passa para a rapaziada rapidamente nossas redes sociais aí.
Nossas redes sociais, se você quiser encontrar o Estante do Esporte, é só procurar a gente, Estante do Esporte, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também, na Twitch. Onde mais, Carlão? A gente tem tanto lugar, eu já até não tô me perdendo, mas tem o site também, estantedoesporte.com.br.
É só procurar pelo Estante do Esporte, a gente está em todas as redes sociais.
A gente tem um pequeno narrador nosso aí, e ele tá aqui no meu WhatsApp, aqui louco, mandando assim: eu posso participar. O que você acha de chamar o nosso querido pequeno narrador, Endel Souza?
Chama ele aí, porque eu sei que ele é fã do Marcelo. Chama ele aí, que ele é fã do Marcelo. Legal. Abre a porta enquanto vou apresentando aqui o Marcelo. O objetivo hoje, rapaziada, que você que está nos ouvindo, é a gente entender um pouquinho a história do narrador, mas principalmente o Marcelo tem muita experiência nisso que a gente citou, de faz rádio, faz TV, faz streaming, no meio do mundo que a gente está numa loucura, né? Isso é o mundo que a gente vive hoje, que em um ano para cá mudou o que não tinha mudado em 5 anos. Mas, Marcelão, tudo começa de um lugar. Eu, quando estava pensando aqui no que a gente ia conversar, eu queria que você falasse um pouco de algo que um dia você citou na internet, e eu vi muito esse papo. O Marcelo fez o que eu fazia, mas eu não levei adiante. Cara, lá nos anos 90, quando você era moleque, como é que começou? Você narrava em casa, jogo de botão? Conta um pouco dessa história que você já contou. E mais, você tinha apoio dentro de casa? Dizia: investe, meu filho, ou então não, vai arrumar um trabalho diferente, porque isso aí não dá nada. Conta aí, se tiver mágoa, solta pra rapaziada, e se não tiver mágoa, toca o barco também.
É, isso aí. A história é um pouco comprida, eu vou tentar resumir, né? Eu, assim, na minha casa, meus pais sempre adoraram muito rádio, né? Minha mãe com os comunicadores, né? O Paulo Barbosa, Eli Correia, tantos e tantos gênios, né? Paulo Lopes e tal, os caras que ela ouvia, e meu pai era o cara do futebol. Eu me lembro, o primeiro contato que eu tive com narração de futebol foi uma fita cassete que meu pai ganhou na Rádio Globo, de um jogo entre Corinthians e Flamengo, não lembro se era 83 ou 84, que o Corinthians despachou o Flamengo no Pacaembu com uma goleada, num campeonato brasileiro, e o Osmar Santos narrou o jogo pela Rádio Globo e fez uma festa danada. Era no Morumbi esse jogo agora, acho que era no Morumbi. O placar lá dizia Flamengo boa viagem, e ele fazia uma, fez uma festa danada, tirou um barato do Flamengo e tal. Eu tinha 5 para 6 anos e eu achei aquilo muito legal, mas criancinha, né? Naquele tempo que eu queria ser era motorista de ônibus de viagem, era isso que eu queria ser, né? O tempo foi passando e o que sempre ligou meu pai a mim foi o futebol, né? De ouvir rádio junto, ouvir jogo junto, ir nos estádios para acompanhar jogos juntos. Então, lá para 89, 90, eu comecei a desenvolver um gosto por ouvir os narradores. E aí eu comecei a zapear o rádio em São Paulo, descobri a equipe da Rádio Record, a equipe da Rádio Gazeta, que tinha o Cleide Oliveira, que tinha o Enio Rodrigues, e eu comecei a brincar, a Bandeirantes, e comecei a brincar de jogar botão, né? Jogar botão, na época, era o que tinha, já existia o Atari, mas era só para quem tinha muita grana, né? Então eu todo mês pedi uma graninha pro meu pai para comprar um time de botão na banca de jornal no caminho para a escola.
Fiz muito isso.
Então eu acabei fazendo uma coleção, né? Eu cheguei a ter mais de 100 times. Meu pai assinava placar, então aí tinha aqueles, né, os botõezinhos atrás, eu recortava aquilo, colava no botão. Então tinha time de tudo quanto era divisão, taça de prata, taça de ouro, aquelas coisas todas que tinham na época. Eu fazia meu próprio campeonato, eu mesmo jogava, eu gravava as vinhetinhas da Rádio Globo numa fita cassete, eu ia jogando, narrando, disparando vinheta, fazendo tudo ao mesmo tempo. E foi assim que eu tomei gosto pela coisa.
Vou até te interromper porque você me lembrou muito a minha infância. Eu ia em lojinha, atrás de times diferentes de futebol de botão, porque eu queria fazer um campeonato mundial, eu queria fazer um campeonato brasileiro, então eu ficava procurando o Paysandu, ficava procurando o Campina Grande, sabe?
Ou eu comprava o botão liso e pegava da placar a capinha.
Sim,
entendeu?
Sim, isso é verdade. Nossa.
E fazia assim.
Eu fazia anotação no caderninho. Com nome do jogador.
Exato, tabela, nossa, regulamento, tudo. Fazia tudo. Não tinha computador, né, meu? A gente se virava assim. Minha fissura era isso e figurinha, era isso, né? E aí, quando meu pai estudava numa escola da prefeitura, aqui em São Paulo, né? Na escola municipal de primeiro grau, Coronel Mário Rangel. Meu pai trabalhou no Colégio Rio Branco. Vou fazer 42 anos agora em abril, ele trabalhou lá por 46. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos em 92, no final de 92. Ele falou, olha, você vai poder estudar no Colégio Branco, para quem não é de São Paulo, né? Um dos colégios mais tradicionais da cidade de São Paulo, né? A minha família foi construída lá dentro, meu pai trabalhou lá, conheceu minha mãe lá, estudaram juntos lá. Eu fui criado lá dentro, estudei lá, minha irmã também, então a nossa família inteira é construída dentro do Rio Branco. Mas quando pintou essa chance, ele perguntou se eu queria... ou se eu ia trabalhar, porque na época era o seguinte, ou você vai estudar ou você vai virar office boy, né? Eu ia para a 8ª série, eu falei, não, eu vou estudar no Rio Branco porque eu vou ser jornalista, porque eu quero ser narrador da Rádio Globo. Botei na cabeça que eu ia ser narrador da Rádio Globo, porque eu gostava demais do Oscar Ulisses, demais. Ele era o cara que eu queria imitar, que eu queria ser, quando eu tinha 11, 12 anos, né? E botei na cabeça, Carlão, e foi assim. É lógico que hoje eu entendo meus pais, né? Claro que eles não apoiaram essa ideia, né? Porque para quem cresceu na periferia de São Paulo, né? A gente tinha uma vida muito simples. Não tinha nenhuma ligação com rádio, televisão, ninguém conhecido, nada. Na cabeça deles, evidentemente, eu não ia conseguir. Então meu pai queria que eu fosse advogado, queria que eu tivesse que eu fosse estudar uma outra coisa que me trouxesse dinheiro. Né? Então, eles, na verdade, eu acho que eles só acreditaram mesmo que o negócio era sério quando eu entrei na faculdade e comecei realmente a procurar por isso, né? Mas demorou.
A tua história, eu pedi para você contar, porque eu acho que você já mencionou um pouco dela no Twitter, alguma vez a gente conversou também, e até ponto da história, eu vou junto, como o Fernando ia, eu vou junto e etc., a diferença, você tinha o apoio do seu pai em casa, que era o cara do futebol também, que assinava placar, etc. Eu não tive, o meu pai, a gente viveu separado dos 12 anos, desde meus 12, ele em outra casa, etc. E eu não tinha o apoio em casa. Então, era complicado e a vida me levou para outros...
Mas você sabe, Carlão, o apoio que você está falando, assim, na época, esse apoio, entre aspas, ele era mais da minha mãe do que do meu pai, porque quem me dava dinheiro para comprar essas coisas era minha mãe, né? Meu pai sempre trabalhou muito, eu quase não via meu pai, né? Então, quando meu pai me via brincar de narrar em casa, eu ficava encabulado, porque eu era muito tímido. Então ele abria a porta do quarto e me tirava um barato, entendeu? Ele e a minha mãe diziam que eu tava ficando louco, que eu tava crescendo, ficando besta e tal. Então aquilo pra mim gerou um desconforto muito grande. Eu tive que vencer isso pra continuar, entendeu?
Exato. Você foi a fundo, foi onde você para. Eu não tive isso. Mas tem um cara aí, Marcelão, que entrou agora e eu quero que ele participe também, que o cara é fã do teu trabalho e o Estante do Esporte, quando faz algumas transmissões, obviamente sem imagens, por questão de direitos, o camarada vai lá, narra, troca ideia e tem um talento monstruoso. O rei da Paraíba, rapaz. Wendel Souza, tudo bem, querido?
Opa! Opa! Tudo bom, Carlão? Tudo bom, Fernandão? Grande Marcelo Duol, prazer estar falando com vocês aí. Uma grande honra mesmo, né, eu tá conversando com vocês, porque é um cara que eu escuto bastante, né, eu escuto principalmente as narrações de rádio dele, né, e a gente procura também se inspirar, né, nessa figura para espelhar a gente que está começando, né, nessa área de narração, né. E eu vou pegar já um gancho para fazer uma pergunta para você, Marcelo. Uhum. Você falou da questão quando você narrava, os seus pais entravam no seu quarto e você ficava um pouco tímido, né, com isso.
Morria,
isso acontece comigo também, né? Eu vi que você tem uma ligação grande com o FIFA, né? E eu comecei a narrar os meus jogos assim. Eu jogava, né, eu tava jogando as partidas e eu começava a narrar as partidas de FIFA, né? E aí toda vez eu fechava a porta do meu quarto e toda vez que meus pais entravam eu ficava morrendo de vergonha, eu parava na hora, pausava o jogo e não conseguia mais retomar, né? Então me explica como é que foi essa tua ligação com o FIFA, né? Eu vi que você gosta bastante, né? E você costuma ainda, tem interesse em narrar, por exemplo, algum esporte virtual profissionalmente?
Sim. Aliás, esse podcast vai ao ar quando, Carlão?
Essa semana tá indo, hoje é dia 18, nós estamos gravando, acreditamos que no dia 20, na sexta-feira, ou no dia 21,
então vou ele poder vai ao contar ar. Uma novidade aqui para vocês na sequência. Então, olha só. O FIFA, na verdade, o videogame, ele substituiu o botão na minha vida, né?
Total.
Né, no primeiro jogo que eu joguei foi no Super NES, o International Superstar Soccer, tal, que eu jogava pra narrar, pra brincar de narrar, né? Eu tinha, sei lá, 13 anos já. Então, o primeiro FIFA que eu comprei, se não me engano, foi em 98. Que eu comprei, não. Comprei pirata, né? Que a gente comprava aqui. Hoje eu moro do lado aqui do Largo 3 de Maio. Eu vinha comprar aqui por 10 conto e brincava no computador. Acho que foi em 98. E desde então, com exceção, acho que do 13 que eu não comprei, eu tinha todos aqui. Eu tenho alguns, todos eu não tenho mais. Mas todo ano eu sempre comprei. Por causa das licenças, por causa dos patches que o FIFA Mania faz ainda, né? Para atualizar, então aquilo substituiu durante um bom tempo, até eu profissionalizar mesmo, a minha brincadeira de narrar, porque era o jogo jogado mesmo, porque no botão você tem que parar, né, Carlão? Você vai lá dar o chute, você tem que parar e tal.
Exatamente.
É outra dinâmica, entendeu? Total. O jogo é jogado ali, você vai brincando e narrando, tem o barulho da torcida que te bota mais na brincadeira e tal. Então eu fazia um negócio que, se eu fizer hoje aqui, eu sou multado no condomínio. Meu quarto era o último da casa do meu pai, da minha mãe, e não tinha janela, não tinha nada, era um fundão lá, escuro. Eu ficava ali, quando todo mundo ia dormir, eu ligava, ficava brincando e narrando, baixinho. Sei lá, como é que eu conseguia, porque até hoje eu tenho dificuldade de narrar baixo, mas naquela época eu conseguia narrar, a timidez era tão grande que eu narrava baixinho. E não gravava, ficava só ali, brincando de narrar e tal. E aquilo foi o meu treino, entendeu? Que é o que eu falo muito pra molecada hoje, tava falando pro Fefux ontem isso. Eles têm hoje eu acho muito mais fácil começar, né? Porque você não precisa ter uma rádio, igual eu tive que pegar uma rádio de Pirassununga pra começar a narrar, não. O cara liga a Twitch aqui e manda ver, meu, entendeu? Se o cara tem talento, alguém vai ver uma hora e vai chamar o cara pra fazer alguma coisa. É assim que funciona hoje em dia. No meu tempo, não. Então, primeiro eu tive que vencer a timidez de brincar em casa e não ser chamado de maluco pelos meus pais. Depois, vencer a timidez de gravar essa narração e mostrar pra alguém, foi outra dificuldade. Eu já tava na faculdade, mas eu tinha muita vergonha de me ouvir, né? Pra depois tentar alguma coisa mais séria, entendeu? Pra mim era. Eu acho que pra maioria dos narradores, sabe? Porque eu acho que pra você ser narrador de rádio, você precisa ser tímido. Porque ninguém tá te vendo. Então ali é a sua voz. Então você cria Você monta ali o personagem do cara que você quer ser, na verdade, não tem força pra ser. E aí você, ali, naqueles 90 minutos, você é o cara, entendeu? Então, pra mim, foi muito isso. Eu tive muitos problemas com isso na formação da minha personalidade, de conviver com as pessoas, né? Eu tinha muita vergonha de tudo, né? Muita dificuldade de me impor. Então, quando eu tô no ar, isso até hoje, né? Hoje menos, mas... É, quando você tá no ar, você bota. Solta a franga mesmo, né? É bem por aí.
essa é boa. Essa pergunta do Wendel é legal. E eu ia entrar nesse gancho de onde foi a sua primeira oportunidade. Foi Pirassununga, então, é isso?
É,
você chegou lá com a fita na mão e. Gente, me dá um espaço aí.
Na verdade, foi um pouquinho antes, né? O primeiro jogo que eu narrei foi na Rádio ABC. Quando eu tava na faculdade ainda, tinha um curso de jornalismo esportivo com um cara chamado Augusto Chamas. Ele ainda tá vivo. E ele trabalhava na Rádio ABC. E eu pedi pra ele, uma rádio fica em Santo André, pra acompanhar lá um programa que ele tinha de sábado de manhã. Isso 2003, mais ou menos. É, não, eu tava na faculdade ainda, 2000. E aí eu fui lá uns dias, mas não ganhava nada, né? Então, pô, aí parei. Aí quando terminou a faculdade, eu trabalhava numa editora, na editora Segmento e tal, fazia assessoria de imprensa, um monte de outras coisas. E falei, meu, vou atrás desse negócio de novo. Porque se eu não for agora, eu não vou mais. Eu tenho que ir atrás desse meu sonho, entendeu? E voltei a chamar o cara e comecei a participar lá. E eu ajudava na produção, notas de outros esportes, de tênis, de vôlei e tal. Eu escrevia, dava pro cara ler. Ficava lá assistindo. E aí o tempo passou. Em 2004, no primeiro semestre, eu... estava trabalhando na minha assessoria, para vocês terem uma ideia, eu já estava quase desistindo, tanto que eu já estava vendo uma pós-graduação na USP de jornalismo empresarial, de comunicação empresarial, para sair da área, para continuar no que eu fazia, na verdade, que era Sim. assessoria de imprensa e tal, eu vou para cá porque eu não vou conseguir chegar lá. E aí, um belo dia, eu estou voltando do almoço, cai um e-mail na minha caixa postal, curso de cronista esportivo com Flávio Prado, no espaço WN, da Vanderlei Nogueira, né? Uhum. Na Vila Matilde, tá. Eu tinha feito já um curso de narração no Senac com o Cacá Fernando, que hoje a gente é parceiro da Uninarra.
Sim.
Fiz o curso, foi legal, mas não me rendeu nada, morreu, né? E eu falei, meu, eu podia fazer esse curso, mas não tinha dinheiro. Era R$300 na época e eu não tinha essa grana, eu ganhava muito pouquinho. Era, né, semi-estagiário, né? E aí eu bati um alô pra minha conselheira, faz 20 anos que ela é minha conselheira, que hoje é minha esposa, na época minha namorada. Falei, Tati, é o seguinte, eu caí um negócio aqui pra mim que eu queria fazer, cara, que eu acho que vai me trazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Eu expliquei pra ela o que era e tal, ela não conhecia direito, né? Uhum. Ela falou, meu, vai e faz. Eu falei, mas não tem dinheiro. Eu falei, não perguntei se não tem dinheiro. Você vai fazer o curso. Vai fazer o curso. Pé, liga lá, manda parcelar. Se vira, meu.
Depois a gente dá um jeito.
A gente passa três meses tomando casquinha do McDonald's no Shopping Interlagos aí e vamos que vamos.
Parece aqui em casa o negócio.
Era difícil, entendeu? Na época, chegou um período que eu não estava trabalhando, ela me ajudava financeiramente. Então aí eu fui. Liguei para a filha do Vanderlei, a Patrícia, falei, olha, eu quero fazer o curso, mas eu não tenho grana. Dá três cheques aí. Dei três cheques e fiz o curso. Nesse curso do Flávio, que foi a oportunidade de eu conhecê-lo pessoalmente, que era um cara que eu admirava muito, tinha lá um teste de narração, uma brincadeira que você narrava um jogo, você tinha equipe, narrador, comentarista e repórter. O outro narrador era o Éder Reis, que estava na Fox. Nem sei onde é que ele está agora, mas estava na Fox.
Grande Éder Reis.
Fazia MMA e tal, ele já era fortão, já lutador de jiu-jitsu e tal. E aí o Flávio gostou, eu lembro que o primeiro exercício foi numa visita do Nilson César, que ele foi dar uma palestra sobre narração, e a gente narrava um pouquinho de Brasil e Costa Rica da Copa de 2002. E o Nilson virou pra mim e falou assim, olha, cara, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 24. O Nilson falou, olha, você narra melhor do que eu quando eu tinha a sua idade. Falou assim pra mim. Falei, porra, legal, né?
Imagina o gelo, choque.
Nossa! Eu falei, não, você tá falando isso pra me agradar, né? Não, é verdade e tal. E aí o Flávio gravou aquilo, e eu não sabia. No dia da formatura do curso, o técnico falou, olha, o Flávio gravou sua narração, acho que vai vir coisa por aí depois. E, paralelamente, a Bárbara Tellini, que era repórter da Band News muito tempo, né? Uhum. Tava na minha turma, e ela trabalhava na Rádio ABC, junto com o Rafael Spinelli, né, com uma turma que fazia futebol lá. E aí, no dia da final da Copa do Brasil de 2004, Flamengo e Santo André, eles foram pro Rio e precisava ter um stand-by aqui. E aí a Bárbara me indicou, falou, olha, você não quer, você faz o plantão, se cair lá a linha, você sai narrando. Falei, beleza, tá bom. Aí fui lá e fiz o plantão do jogo, Santo André campeão, legal pra caramba e tal. E passou. Aí começou a Série B do Brasileirão, seguida do curso, assim, coisa de uma semana, duas depois. Ia ter um Santo André e Mogi Mirim no Bruno José Daniel. E o Spinelli não pôde ir, não sei porquê. O outro narrador que fazia também não pôde ir. Pintou a chance. Quer ir fazer? Falei, pô, vou fazer. É agora. E essa foi minha estreia. Dia, acho que é 13 de junho de 2004. 1-1 foi o jogo. E no intervalo do jogo, o seu Roberto Camilo, que era o comentarista já falecido, falou, olha, nós descobrimos um narrador aqui. Falou no ar. O jogo não teve nenhuma surpresa. A maior surpresa que a gente teve aqui é a descoberta de um talento. O Marcelo Duó, que está começando hoje, fazendo seu primeiro jogo, como se tivesse feito isso a vida toda. Tenho certeza que ele vai longe, papapá, que Deus o tenha, seu Roberto, né? E assim foi o primeiro jogo. Na sequência, assim, duas semanas depois, toca o meu telefone, Flávio Prado. Olha, a gente tá montando uma equipe, uma rádio em Pirassununga, pro meu filho Bruno começar a comentar, e eu já tenho repórter e tal, não tenho narrador. É R$50 por jogo, você quer fazer? Falei, porra, eu faria de graça. E assim eu comecei na Piracema FM, rapaz, num Pacaembu lotado com Corinthians e Ponte Preta, 1-1 também. E aí não parei mais. Aí esse foi o primeiro jogo e não parei mais de trabalhar, graças a Deus, desde 2004. Foi assim.
Cara, que legal, né? É muito bacana a gente conhecer, ver esse tipo de história. Tem muita coisa legal, porque a gente começa a relembrar, cara, muitas vezes o que a gente passa. Cada um na sua profissão, na sua vida, etc. Mas é legal as pessoas entenderem o perrengue, né? Porque todo mundo pensa, pô, a vida do cara foi fácil. Não é, cara. Independente da profissão, não é.
Vou te dizer, Carlão, eu saía do Capão Redondo, né? Pra quem não é de São Paulo, é no extremo sul de São Paulo. E eu ia pra Rádio ABC, porque eu fiquei indo lá, né? Pra procurar uma chance, assim. Era atravessar, eram 3 horas de ônibus, 3 conduções pra ir, eu não ganhava nada. Passava o sábado inteiro, assim, lá, às vezes. E não ganhava nada, a gente fazia transmissão lá de Libertadores, quando o Santo André classificou no ano seguinte, não ganhava nada, a gente chegou lá a transmitir jogo, participar de programa lá e comer esfirra depois, esse era o pagamento, esfirra pra todo mundo.
Pra ir, rapaz,
entendeu? Então eu trabalhava, né, eu trabalhava nessa editora, quando eu comecei a narrar na Piracema, eu falei com o meu chefe, falei, olha, de quarta, eu talvez alguns dias tenha que sair mais cedo e tal, então saía de lá, ia de ônibus, tudo do meu bolso, sabe? E não tinha carro, era difícil, cara. Pra ir pra esse curso do Flávio, eu atravessava a cidade, porque era na Vila Matilde, todo sábado, metrô, ônibus e tal. Sábado, mas eu tinha tanta certeza que isso ia me trazer a bendita da vaga, que eu ia feliz. Eu nunca pensei nessas coisas,
cara. Sem medo nenhum.
Eu nunca pensei, putz, eu tô aqui perdendo o meu tempo aqui, eu tô putz, que droga, vou ter que perder um sábado aqui. Nunca passou, eu ia feliz. Botava o rádio no ouvido, ia ouvindo o Nilson, ia ouvindo o Oscar, ia ouvindo o Éder Luiz, ia ouvindo o Dirceu Maravilha, os caras falavam, meu, um dia eu vou estar com esses caras. Eu tinha tanta certeza que eu, pra mim, não doía, entendeu?
Legal, isso é legal demais. Um dia eu encontrei, quando eu fui ver a final da Champions, um dos repórteres brasileiros que moram na Europa, né? Que cobrem lá pra emissora. E aí, papo vai, o cara me deu uma conversa ali de 5 minutos, trocamos telefone, etc. Eu falei pra ele, cara, tu tem ideia que o que você faz hoje representa o sonho de uma geração inteira? E aí eu coloco isso pra você também, Marcelo, porque a gente tem o Wendel aqui, que é narrador, eu que sempre fui envolvido, o Fernandão também, mas tem cara que tá muito mais à frente da gente, que, meu, o cara tá atrás disso. Pô, e talvez vai ouvir o instante e vai se inspirar, né? Talvez você não tenha a dimensão, eu gosto, esse colega repórter lá também não tinha, mas talvez é necessário olhar. Pô, eu sou inspiração para muitas pessoas. Claro, tem um impacto grande, todo mundo gosta do teu trabalho, etc. Mas olhar por essa ótica, o cara olha para mim como, puxa, eu quero estar... Como um dia você olhou, você acabou de falar quem você se inspirava. Né?
Sabe que é engraçado isso, Carlão, porque quando eu entrei na Rádio Globo, eu tinha essas conversas com o Oscar, né? Uhum. E contei pra ele, né, no dia que eu entrei na rádio, que eu fui entrar, que eu passei pela última entrevista na Rádio Globo, eu contei a minha história pra ele, né? E ele tinha, na época, a idade que eu tenho hoje, né? Então eu tenho certeza, eu não entendo assim, eu não consigo sentir, eu acho que até é bom que eu não sinta mesmo, a real dimensão do que isso significa pra gente, como o Wendel, que tá ouvindo a gente, e tantos outros. Porque eu ainda não tenho a dimensão do tamanho que eu tenho dentro do mercado que eu atuo. A gente já conversou sobre isso, né,
Carol? Uhum, já.
Então, assim, para mim é um trabalho, né? Mas eu sei da minha responsabilidade, evidentemente. Quando um jovem como o Wendel e outros me procuram, eu sempre procuro responder, porque um dia eu quis ser também atendido. E a minha responsabilidade de fazer o melhor que eu posso sempre no ar, mas eu acho que esse é um dos grandes baratos, né, de você ser comunicador, né, de você poder criar uma janela, porque se eu não fosse narrador esportivo, se eu não tivesse tido esse sonho lá atrás quando criança, com a vida que eu tinha, né, com a realidade que eu vivia na minha casa, que não era uma realidade muito fácil, eu sinceramente não sei o que eu seria. Então, é lógico, o Rio Branco teve uma importância fundamental nisso tudo, porque eu tive a educação top de linha que todo brasileiro deveria ter, né? Então isso fez toda a diferença, mas a busca também fez diferença, porque eu poderia ter botado isso no bolso e não ter feito nada com isso. Então eu sei que a minha influência faz com que algumas pessoas tenham janelas na vida, e isso isso é uma bênção, né?
O cara pode sonhar. Fernandão, você que tá com lágrima nos olhos aí, que eu tô sabendo, você tem uma pergunta pro Marcelo aí?
Eu tenho, vai ser duas perguntas em uma, né, Marcelo? Primeiro, eu queria que você me falasse como está a dificuldade de fazer o seu trabalho no meio dessa pandemia, a questão do futebol que mudou sem torcida nessa pandemia, como é narrar isso agora, hoje, escutando um pouco mais o que acontece, sentindo a falta de escutar a torcida também, que pegava às vezes no pé, né, dos narradores. E a outra questão é o que você vê, né, no futuro do esporte em si, né, nessa área de jornalismo, porque assim, a gente mesmo do Instante do Esporte, a gente começou recentemente, a gente está tentando crescer nesse meio que é super disputado, super complicado também, mas como você vê esses blogs, esses podcasts, essas narrações mesmo na internet, como você olha isso numa visão como um profissional da área?
Olha, eu no começo do ano passado eu fiquei bem preocupado, né? Porque parou muito tempo. Então, e nunca tinha passado pela minha cabeça, poderia acabar tudo no mundo, menos o futebol, né? Assim, a gente pensa isso, né? Então, quando as coisas não foram voltando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né, agora? Porque não tem jogo pra narrar. O que eu vou fazer? Eu vou viver, né? Você começa a ficar com medo, e a Band News FM foi maravilhosa comigo, porque imediatamente a Sheila Magalhães, que é a nossa chefe, me ligou e falou, olha, você tá com a gente, e aí eu fui resgatar aquilo que eu sou, jornalista, né, e fui ajudar as empresas que eu trabalho no jornalismo que a gente chama de geral, né, fazendo matéria pra Band News, entrevistando empresários, médicos, o atual secretário de saúde do estado. Eu cheguei a entrevistar algumas vezes para a rádio e na Rede TV, aí que eu comecei a apresentar o jornal, né? Porque parou tudo. E aí eu comecei a apresentar o Rede TV News nas folgas. E assim estou, né? A TVN era um freelancer, o NBB tinha parado, então o DAZN tinha parado. Então eu fui me segurando nesses dois trabalhos aí. E aí, quando voltou tudo, virou uma avalanche, porque aí era jogo todo dia, né? A TVN cresceu muito, pegou as transmissões do brasileiro pro exterior, e aí eu entrei numa maratona, numa loucura. E aí, assim, o que eu tive que mudar? Eu tive que voltar aos tempos do jogo de botão, né? Porque narrar jogo sem torcida é muito ruim. É muito ruim. Horrível. Você tem que imaginar que a torcida tá ali. E aí, benditos sejam os DJs dos estádios, né, que colocam aquele som ambiente para pelo menos dar um temperinho na transmissão, principalmente no rádio, isso é fundamental. Na televisão você tem a imagem, dá para você, né, trabalhar com outros elementos, mas no rádio sem o público é muito difícil, ficar sem ir no estádio é muito difícil, a gente ficou um ano sem ir no estádio, então foi bem difícil. Por outro lado, abriu-se uma perspectiva, e eu me preparei para isso quando eu vim para esse apartamento aqui que eu tô morando, de me estruturar para poder narrar de casa, né? Porque quando a ESPN começou a fazer, eu falei, bom, se os caras estão fazendo, dá para fazer. Então vamos atrás do que é preciso e vamos tentar fazer. E a TVN, como o propósito da TVN é justamente fazer coisas diferentes e novas, né? O Guilherme é um cara sensacional, eu falei, vamos testar. Vamos fazer um jogo de vôlei aqui de casa e vamos ver. E deu, rolou certinho, não teve erro, não teve delay, não teve queda, o som ficou bom. Falei, meu, é isso. Então, é uma forma, é o ideal? Não é. É o que eu gosto mais? Não é. Eu gosto, o narrador quer estar no lugar do evento, ele quer sentir o clima, ele quer conversar com as pessoas, ele quer ver o que a televisão não mostra, porque a gente fica muito refém do diretor de TV, isso é péssimo. Mas... nessa realidade que, né, hoje, infelizmente, a minha esposa perdeu um tio para a Covid, né, tá cada dia mais gente próxima da gente pegando isso e ficando mal, a gente tem que ficar dentro de casa. Então, se essa é a alternativa, façamos dessa forma até que Deus abençoe e a gente consiga voltar a ter pelo menos um pouco da nossa vida de volta.
Aquela história é o que tem para hoje, né? A situação tá bem complicada. Wendel, meu querido, quer mandar uma aí para depois eu soltar a braba?
Sim, sim, com certeza. Marcelo, eu ouvindo a sua história, né, e vendo você falando no seu começo, né, começou lá na rádio, começou de baixo, indo até que de graça, né, indo, mas fazendo com gosto. Isso me lembra o meu início também, quando eu comecei a gostar dessa questão de narração esportiva. Eu sempre narrei os meus jogos de videogame, como eu falei. Mas teve uma época aqui da minha vida, uns 6, 7 anos atrás, que uns colegas meus pais faziam um programa independente numa rádio local aqui de João Pessoa, que é onde eu moro, a Rádio Sanhauá. E eu fui convidado para fazer parte desse programa para comentar, né, para ser como uma espécie de setorista do 13 Futebol Clube, que é o time que eu torço. Né? Uhum. E aí eu ia toda semana também, de segunda a sexta-feira, saindo de um bairro longe, pegando ônibus, toda semana para ir para o centro da cidade e às 5 da tarde, fazer esse programa. E a gente costumava ir com os narradores, né, quando tinham os jogos aqui no estádio, principalmente os jogos do Botafogo da Paraíba, a gente costumava ir com os narradores até o estádio, com a equipe de transmissão, e a gente lá em cima, a gente tinha acesso a todas as equipes de rádio que estavam no estádio, né, que aqui no futebol do Nordeste, a gente não tinha transmissão de TV, né, a maioria dos jogos que vinham para cá eram jogos do Rio de Janeiro, né, não tinha transmissão de TV, se você quisesse ouvir o jogo do seu time local, você tinha que ir pro rádio, ou então ir para o estádio. Né? E aí você falou da questão que o narrador de rádio ele é um pouco tímido, né? E a gente via que quando os narradores estavam nas cabines, eles se soltavam, né? Eles faziam performance, né? Tinha um narrador bem antigo chamado Ricardo Franceschini, não sei se você conhece.
Já ouvi falar.
De São Paulo. Uhum. Ele vinha narrar jogos aqui em João Pessoa e ele fazia uma performática bem engraçado, ele colocava o microfone estilo Roberto Carlos e na cabine e ficava com as mãos e balançando para lá e se empolgando, né, com o jogo, né? E quando esses caras iam para a TV, eles não costumavam ser tão soltos assim como é no rádio, né? Então eu queria perguntar para você a questão da narração do rádio. Ela é mais vibrante do que a narração da TV e por quê?
Ela tem que ser, Wendel, eu acho, sabe? Porque a imagem na televisão, ela fala muito mais do que o narrador. O narrador na televisão, o Silvio Luiz, tem esse grande ensinamento, e eu aprendi isso com ele. Nós somos legendadores de imagem na televisão. E hoje isso está se perdendo um pouco, porque o rádio está cada vez mais na televisão, de alguma maneira, né? Os narradores estão mais vibrantes, e aqui não é uma crítica, eu acho que é um momento, e o momento é isso, né? Eu faço isso também, né? Quando tem jogo na RedeTV, de vez em quando, porque é difícil fazer essa mudança de chave às vezes. Mas no rádio, não, no rádio você é tudo. Então, por exemplo, ontem, Salgueiro e Corinthians, com 2 minutos de jogo, 3, o jogo estava resolvido já. O que eu vou fazer, né? Assim, se eu narrar o jogo sem entusiasmo, você vai desligar o rádio, você vai mudar de emissora. Então, a gente precisa ter essa vibração dentro da gente. E aí, cada um usa aquilo que tem, né, pra fazer isso. Então, se você pegar... É muito engraçado quando a gente tá na Vila Belmiro, que a gente vê todos os colegas, né, a cabine é meio aberta. Então, certa vez, eu narrei do lado do Piquitito, né, do querido Piquitito lá de Minas Gerais, tá na Super Rádio, eu acho, né, Super Notícia. E ele, cara, ele é desses, ele é um regente de uma orquestra narrando, ele fica de pé, ele põe o braço pra fora, ele, quando tem gol, ele abaixa e mexe o chapéu, é muito engraçado, né? O Silvério tinha aquele tique de botar o pescoço pro lado e tal. Então, o Oscar, ele é mais calminho, ele fica na dele lá bem fechadinho, né? Então, cada um tem o seu jeito de botar essa parte artística pra fora. E é necessário no rádio. Na televisão, não. Na televisão é um veículo um pouco mais engessado, porque a imagem é que manda. Então, você tem que seguir, explicar e dar significado àquela imagem. E que hoje muitos fazem bem, né? Como o André, como o Villani, colocam essa emoção em cima da imagem, né? Mas no rádio nós somos tudo, né? A nossa voz, ela conta o jogo inteiro pro cara.
É outra linguagem. É outra linguagem, você usou o termo certo, né? Outro caminho que se usa. O rádio é fascinante, o rádio traz lembranças para todo mundo. Uma pena que essa nova geração aí, a criançada, vamos dizer, hoje é menos, né? Porque o pessoal está acostumado com internet, com streaming, tá tudo muito fácil, muito...
Eu acho que é geracional mesmo, sabe, Carlão? Quando a televisão ficou, né, mais perto do futebol, eu acho que os meninos passaram a entender que o caminho era a televisão, né? Até porque o rádio também, de alguma maneira, ele se desvalorizou ao longo do tempo, né? Porque o rádio paga menos, porque o rádio não dá mais a mesma projeção que dava, né? Muito menos gente ouve rádio do que ouvíamos quando nós éramos garotos, né?
Muito, muito.
Então, eu acho que isso é natural.
E até não só por culpa do próprio rádio, porque foram surgindo, né? Foram surgindo outras opções. Você mesmo citou aí, o cara liga Twitch, o YouTube, etc. Exato. Cara, pra mim aqui, eu vou te fazer uma última pergunta. Ontem você postou sobre o gol do Tchabalala na Copa de 2010, você fez uma crônica sensacional. Nossa. O país dividido, pô, eu li aquilo ali arrepiado. O país dividido, né? Brancos e negros. Uns pensando no rugby, os outros no futebol. Mas tira dali, contamos aí o teu começo, o Wendel, o Fernando, a gente pegou um pouquinho do que você faz hoje. Foi esse o momento da tua carreira que você parou, sei lá onde, sentado numa mesa, aquele momento sozinho, que você chegou no hotel e você falou assim, tudo que eu fiz valeu a pena, e desabou? Você já teve esse momento?
Algumas vezes.
Possivelmente algumas. Não só, porque vivenciei muita coisa, mas... Conta pelo menos um deles aí pra nós, aquele que você diz, cara, tudo se pagou hoje.
Cara, eu acho que teve, acho que são três momentos, assim, que vão ficar pra vida inteira pra mim, assim. O primeiro foi esse, da Copa do Mundo, né, porque eu nunca tinha saído do Brasil pra nada, nunca passou pela minha cabeça um dia eu sair do Brasil pra nada, e de repente tô cobrindo uma Copa do Mundo, né. Então, quando eu fui assistir... E não foi nem trabalhar, eu fui assistir Espanha e Paraguai no estádio, no Ellis Park, lá em Johannesburgo, e depois desse gol ainda do Tchabalala, né? Porque esse gol do Tchabalala foi uma experiência sociológica que eu tive ali e foi muito comovente mesmo. Mas quando eu sentei ali na posição de imprensa de um estádio de Copa do Mundo para ver um jogo de Copa do Mundo, ali eu falei, olha, Marcelo, você conseguiu, né? Porque você começa a fazer aquele filme para trás... e ver tudo aquilo que você passou para estar ali numa Copa do Mundo, né? Esse foi o primeiro momento que uma ficha cai e fala, meu, você está no jogo, né? Então, jogue. O segundo momento foi a estreia na Rádio Globo, né? Porque essa estreia na Rádio Globo era mais do que um sonho, era um propósito de vida, né? Que eu não pensava em outra coisa na vida, eu não pensava em casar, não pensava em ter filho, não pensava em ter casa, eu queria trabalhar na Rádio Globo. Era isso que eu queria, era o sentido da minha vida trabalhar na Rádio Globo. Então, naquele dia 6 de fevereiro de 2015, que eu entrei no Pacaembu para fazer aquele São Paulo e 15 de Piracicaba, e que o Zupac chamou, né, vem aí, com o Oscar, com todo mundo dando boas-vindas, e a vinheta lá da história da Rádio Globo, com todos, e eu era um dos caras, eu tinha chegado ali, pra vocês terem uma ideia, quando o jogo acabou, né, São Paulo ganhou, eu ia comemorar com os meus amigos e com a minha esposa, numa churrascaria. Eu tive um troço, eu travei, eu tive um piriri na churrascaria, um negócio absurdo, né?
Tá brincando.
Eu travei e tive que ir embora pra casa, tive febre a noite inteira, e foi assim...
Colapso.
Um colapso, foi a catarse de 20 anos de busca, né? E, então ali foi um momento dos mais emocionantes. E o último, essa Libertadores que eu narrei no Maracanã, agora, pela Band News. Porque eu não, esse era um outro objetivo. Eu nunca tinha narrado no Maracanã, era sonho de criança narrar um jogo no Maracanã. E uma final de Libertadores, como narrador titular de uma rádio grande. Sabe quando você para e chegou uma hora quando tudo... E é sempre quando acaba a transmissão, que senão a gente não consegue fazer, né? Quando acaba tudo, desligou o microfone, eu parei sentado ali na cabine, na posição, olhando o gramado e falando, gente, olha onde eu cheguei, né? Olha pra cima, agradece papai do céu, e eu vou parar de falar, senão vou começar a chorar.
O intuito não é chorar não, mas é humanizar, cara, isso aí, daquilo que a gente falou, né? Do sonho da criança, do moleque. A gente pensa que, pô, a vida do cara, de todo mundo é vida perfeita, fulano mexe com futebol. E por trás de tudo isso tem um ser humano que tem, você citou aí, problema, família, infelizmente todo mundo vivendo uma situação ruim. Você com certeza teve muitos problemas de dia a dia, pagar conta, correr atrás, tomar um não na cara, né?
Sim.
Como todo mundo tem.
Pensei em desistir milhões de vezes. Isso,
porque muita gente acha que às vezes o camarada que tá na rádio, que tá na TV, que chegou onde chegou, pá, teve uma vida perfeita. E não, cara, nego mastigou. E eu quis fazer essa pergunta justamente isso, porque sempre quando eu vejo uma postagem sua, assim, uma crônica legal, e essa do Tchabalala ontem me chamou a atenção, porque eu vi a da Libertadores também, quando você mencionou, é a tua Copa do Mundo, é pegar a taça e se levantar, né?
Exato. Pô,
eu levantei exatamente a minha Copa do Mundo.
Você sabe que tem uma história, Carlão, muito legal pro Wendel, pros meninos que estão começando, né? Eu tive muitos conselheiros na vida, né? José Maria de Aquino foi um deles. Para quem não sabe, José Maria de Aquino é um dos maiores jornalistas esportivos da história do Brasil. Foi o cara que montou o esporte da TV Globo em São Paulo nos anos 80. Era comentarista principal da TV Globo com Galvão Bueno nos anos 80, antes do Chico Anísio. Uhum. E eu tive o privilégio de trabalhar com esse cara no Terra no início da minha carreira. E quando o Terra pegou a Olimpíada de 2008, em Pequim, eu era o único narrador contratado, né? Então eu achei, na minha jovem cabeça, né, em 2008, que eu seria o narrador principal, né, daquela competição, porque eu tava ali, era contratado, o único. Eles tinham chamado um monte de gente, o Hamilton Rodrigues da Fox, o Hugo Botelho, que é meu amigo, tal, um monte de narrador. Mas eu falei, bom, eu vou fazer as coisas aqui. Aí o Terra fez um evento de lançamento na antiga Daslu, que tinha aqui em São Paulo. Sim. Chamando a publicidade inteira, né, as agências, uma puta festa. E aí, ó, Marcelo, você vai lá participar e eu preciso que você faça uma reportagem, né, pra gente publicar no portal sobre o evento e tudo mais. Falei, beleza, tá bom. Fui pra lá, cheguei super cedo, feliz da vida, né? Fui recebendo as pessoas, fazendo as entrevistas, tal, né? O Cláudio Mortari, Maurício Lima do vôlei, os caras que iam comentar com a gente os jogos. E aí entrei no auditório, começou a apresentação. Vamos chamar ao palco os talentos que vão transmitir os Jogos Olímpicos pela primeira vez na história da internet no Brasil, 200 e tantos canais ao mesmo tempo, não sei o que, papapá. Foi subindo um a um. Ninguém me chamou. E eu fiquei lá na primeira fila.
Ai.
Gravando tudo, filmando tudo, registrando, anotando e tal. Achei estranho, não falei nada. Subi os créditos. Terminou o evento, subi os créditos. Meu nome não tava lá. Aquilo pra mim foi uma das maiores humilhações que eu senti, né? Hoje eu entendo de outra forma, né? Mas naquele dia, né? Uma das maiores humilhações que eu passei, assim. Eu cheguei bravo demais na redação. Bravo, batendo porta, chutando mesa. Liguei pra minha esposa e falei, vou embora daqui porque os caras não vão me humilhar desse jeito e tal. Meu chefe chegou, na época, Bernardo Ramos. Hoje meu amigo, por isso que eu falo, a gente não pode guardar nada. Sim, na vida e as amizades elas ficam, tudo isso é profissional. Ele virou pra mim, chamou na sala, falou, por que você tá assim? Não, porque meu nome não tava lá, tal. Ele falou, não, mas você é da casa. Eu fiquei mais bravo ainda. Daí ele falou, cara, você tem que dar graças a Deus que você tá aqui e vai transmitir um jogo, uma Olimpíada. Não é pra você tá bravo. Você vai tomar uma água, respirar, e eu quero você aqui trabalhando sem falatório daqui a 15 minutos.
Acabou.
Foi assim. E aí eu, inconformado, né, o Zé Maria tava lá, aí o Zé me chamou. Entrou no estúdio comigo e falou assim, Marcelo, você já ouviu falar em Oliveira Andrade, né? Falei, já. Falei, pois é. Oliveira Andrade perdeu muitas oportunidades na vida dele por esse tipo de reação que você teve, por não ter paciência, por só querer fazer uma coisa. Ele é um grande narrador, ótimo narrador, mas não tá mais na TV Globo. Então você tem potencial para um dia estar na TV Globo. Tenha calma, você é jovem, você está começando agora, você tem 2 anos como narrador. Mas eles não podem fazer isso. Podem. Lá na frente vocês vão entender que eles podem. E hoje eu entendo.
Hoje você entende.
Se eu tivesse chutado tudo lá, eu não estava aqui hoje falando com vocês.
Rapaziada do céu, talvez o podcast o maior, e eu poderia ficar aqui conversando com o Marcelo, já gravamos outras vezes juntos o Fifeiros, já ele vai falar um pouquinho, a tarde inteira a gente podia ficar aqui, o Fernandão, o Wendel, o Marcelão também, mas a agenda de todo mundo é bem corrida. Marcelão!
Tempo ruge.
Tempo ruge. Carlão, o Carlão de coração agradece aí o carinho, a amizade sempre tem com a gente, né? A gente cria um vínculo em amizade, começa com FIFA, já de antemão aqui, te desafio pro X1, uma hora pra gente brincar, porque agora eu tenho no Play, então a gente joga também. Mas, pra encerrar, vende teu peixe aí, tuas redes sociais, comenta onde a rapaziada te acha, se quiser deixar alguma, já que eu acho que o podcast saiu um pouquinho assim, mas foi pro lado de inspiração, de inspirar a rapaziada. Se quiser deixar algum recado aí para todo mundo que está na batalha, que está nos ouvindo, para não desistir, é a tua hora, meu querido. Se vira nos 30 aí agora.
Ah, legal. Eu queria agradecer o convite demais de vocês, né? Eu gosto muito de participar dessas coisas, porque é a chance da gente falar um pouquinho de outras coisas que não futebol, né? Para quem quer seguir a gente, Marcelo Narrador tá por aí. O Wendel tinha perguntado do FIFA, eu passarei a ser o narrador principal da Coel, que é a principal liga de FIFA do Brasil.
Que legal,
o
cara.
O lançamento acontece hoje, né, no dia 18, quando a gente está gravando, por isso eu perguntei a data da saída do podcast. Uhum. Eu, Helena Calil, o Fefux, o Rodrigo, uma série de grandes caras do cenário. Então, virarei o narrador de esportes, né? Que eu vou trabalhar com o FIFA profissionalmente narrando, que é também um negócio muito bacana por essa minha ligação com o jogo. Começa dia 22, os confrontos que vão passar no DAZN e também no Band Esportes. Bacana mesmo,
show,
né?
Que show.
Vai acompanhar de perto, Carlão?
Mas muito. Meu peixe, minha área. Aprender com vocês.
Vai ser legal. Um formato diferente, uma série de outros conteúdos. Vai ter uma mesa redonda que a Helena Calil vai apresentar toda semana. Tem muita coisa boa. Eles vão fazer a divulgação certinha aí. Até o podcast sair, vocês já vão estar sabendo de tudo. No Fifeiros dessa semana, que é o podcast que eu produzo na Band News FM, a gente fala sobre isso também. Tô lá na rádio, né, quando tem futebol, e vamos ver como é que vai ficar essa situação. Na TVN Esportes, narrando de tudo, né, basquete, vôlei, maratona aquática, nesse sábado aí tem seletiva para a Olimpíada, eu vou transmitir. Apresentando jornais na Rede TV, né, o Rede TV News aos sábados, 1-2 vezes por mês, no NBB, enfim, onde chamarem a gente tá indo, porque o nosso intuito é levar as emoções do esporte para o coração das pessoas. E para quem está começando, é pé embaixo, não olha para trás, não olha para o lado, não ligue para as adversidades, siga tentando, porque quem tem talento chega, gente. Isso aí, mas eu não vou chegar, não existe. Eu saí do nada e estou aqui falando com vocês, porque eu tive muita ajuda, mas porque eu também tenho meus méritos e tenho talento e a predisposição de aprender, a determinação e a disciplina de se dedicar a uma profissão que exige demais da gente, né? Tempo e trabalho. Então, acho que é isso. É não desistir, é divulgar o seu trabalho, é procurar desenvolver a técnica da prática, mas também o conteúdo do que você fala, que uma hora a porta abre. Obrigado mais uma vez pelo convite.
E abre. Obrigadão, Marcelo, pela participação. Diretor da TVN, quero ver o Marcelo narrando o Ercílio Luz no Catarinense. Por favor, isso é um pedido de um torcedor que há. Espera gritar caçapa lá do nosso Leão do Sul. Wendel, querido, obrigado por ter se deslocado aí correndo para participar.
Obrigado, Carlão. Obrigado, Fernandão. Realmente a gente fica até em silêncio, né, ouvindo, né? Porque é realmente uma lição realmente para a gente que está começando. Ouvir o Marcelão falando aí das histórias, das experiências dele. Muito bacana. Eu espero que a turma que vai ouvir esse podcast também se inspire, né? Porque a gente que está começando, a gente tem que se inspirar em quem é bom e quem realmente está lá na frente. Então, parabéns aí ao Marcelão. Obrigado aí, turma, pelo convite mais uma vez. E tamo junto aí na próxima.
Fernandão, tô indo embora. Você desliga a luz aí, pega um café, serve aí. O Marcelo vai comigo, eu pago um café na Dona Glória ali. Passa as nossas redes sociais e dá um tchau pra galera.
Primeiro, eu queria agradecer ao Marcelo aí pela presença, né? E se rolar esse X1 aí com o Carlão... Ô, Endel, vamos colocar a turma lá pra narrar esse X1 aí e transmitir.
Com certeza. Esporte, com certeza, né? A equipe do Estante do Esporte transmitindo o X1 do Carlão com o Marcelo.
É, exatamente, ia ser super show de bola. E eu quero deixar aberto aí pro Marcelo aí uma oportunidade quando ele tiver e voltar aí para conversar mais com a gente também, que as portas do Estante do Esporte está sempre aberta aí. E também, né, e deixar aberto o site também para quando você tiver maior informação desse campeonato, como vai ser as transmissões, as datas certinho, pra gente colocar também na nossa agenda, colocar no nosso site também para o pessoal acompanhar sobre esse novo campeonato aí. E novamente agradecer a todos aí, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, só procurar Estante do Esporte no Instagram, Facebook, Twitter e também no Google. Se você for lá, Estante do Esporte, vai achar o nosso site também com muita informação.
Gente, vamos indo nessa, se bater saudade não chora, volta o podcast, a vinheta se repete, mas a gente tá sempre aí. Um abraço, valeu!
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.